Olá, bom dia. Esse é o Vinila Discos Falados. Não, vó, não. Começar de novo. Bom dia, esse é o Vinila Discos Falados. E eu sou o Léo.
E eu sou a Duda.
E nós somos os hosts desse podcast. E hoje a gente veio aqui para fazer uma retrospectiva desse ano que passamos.
Que foi assim. Que você achou? Você achou que foi um ano caótico? Eu achei.
Eu
Não sei
achei
nem
que foi um ano
explicar.
caótico. Eu achei que, assim, além de tudo, de ter sido um ano caótico, foi o ano que a gente criou o podcast, né?
Foi o ano que a gente criou o podcast.
Então, 2021 veio com toda a força.
Normalmente, o que que a gente faz? A gente apresenta aqui álbuns do mundo pop, não tão pop assim. Vai de faixa por faixa, mas agora é diferente, porque é final do ano,
Sim,
a gente
afinal
tem
tá
que
todo mundo
revisar.
cansado, né? E a gente veio aqui nesse episódio para fazer uma coisa mais tranquila e relembrar tudo o que envolve o mundo da música, assim, que teve maior destaque nos meses desse ano.
E assim, é que a gente vai falar também de algumas coisas não tão sérias assim, né? A gente veio aqui realmente para
Assim.
esclarecer, porque se você quiser saber o nosso ano na música, que a gente escutou no ano de 2021, você pode ir lá no nosso último episódio, o Wrapped de 2021.
Olha só.
Porque as coisas que a gente vai falar aqui não foram todas que a gente ouviu ou ouviu muito, entendeu?
Sim, foi o que realmente de fato aconteceu no mundo da música, mesmo a gente não consumindo tanto.
É, exato. E a gente vai fazer
Bom,
de mês por mês, né?
a gente só não vai fazer os meses em que a gente fez a nossa coletânea, que é basicamente um episódio onde a gente organiza tudo o que a gente consumiu durante aquele mês, que teve estreias ou não, e a gente fala sobre. Então teve alguns meses que a gente não vai falar sobre, mas é porque já tem episódios sobre isso. E se você quiser ouvir, você pode ir lá na nossa coletânea 1 e 2.
Último recado, se você quiser contatar o podcast, você tem dois jeitos. Um deles é @vinilapodcast com dois L's. E se você quiser agora mandar um textão, que a gente vai adorar, vinilapodcastdiscosfalados@gmail.com. Ah, a gente recebeu um e-mail de uma pessoa chamada Vitor
Recebemos
Brandolin.
um e-mail.
Victor Brandolin.
Olha só, e o que é o e-mail dele? Você trouxe pra gente? A gente vai
Eu
deixar pra ler no final do episódio. Você quer ler
vou ler
agora?
agora, vou ler agora, pra gente não se perder. Ó, o título é Adele hífen 30. Gente, o episódio da Adele, o melhor. She's an icon, she's a legend, she's the moment. Foi o que ele disse.
Ai, amei. Muito obrigado.
É que a
Muito
gente ficou muito
obrigado.
emocionado nesse episódio,
Demais.
né?
Inclusive, vocês precisam escutar o nosso episódio sobre
Ah!
o álbum 30 da Adele.
Por falar nisso, Leonardo saiu por aí colando lambis. Pra quem não sabe, são figurinhas que você
Exato. A
cola
divulgação
no.
aqui, ó, pesada,
É,
entendeu?
exato. São figurinhas que você cola nos postes das cidades e vai colando pra divulgar. O seu corre aí, né? Leonardo
Sim.
fez, pelo centro de Curitiba.
E vem aí novos lambes sobre novos episódios, hein?
Mais alguma coisa?
Tá, eu acho que é isso.
Ui, ui, ui.
Vamos começar
Vamos lá,
nossa
vamos lá.
retrospectiva?
Primeiro mês do ano, janeiro. Eu senti assim que não aconteceram muitas coisas, foram mais fofocas do que trabalhos em si, né?
Sim, de fato.
A gente começa o quê? O ano com outro single do Justin Bieber. Ele já não foi suficiente
Ele
estragar
continua, ele
2020.
continua ali, ele continua ali lançando música. Pelo jeito, tem gente que escuta.
Muita gente escuta. Tipo assim, ele quebra muitos recordes o tempo todo. E eu, tipo assim, eu não vejo ninguém falando dele. É muito estranho. Acho que a gente tá muito na nossa bolha, né? Eu acho isso
Eu acho que a gente
bizarro.
tem que começar a sair, exato.
Vocês queriam que a gente fizesse um review do Justice? Eu nunca vi o Justice.
Aí, assim, a gente vai ter que deixar com o ouvinte, né? O que eles querem.
Eu tenho medo de ser cancelada, né? Mas que
Todo
mais?
episódio a gente tem medo de ser cancelado.
É, e a gente meio que é, né? Em alguns deles, mas tudo bem.
Sim.
Que mais que rolou? Rolou o clipe de Treat People With Kindness do Harry Styles, que tem uma participação especial de Phoebe Waller-Bridge, a
Sim, a
Fleabag.
nossa eterna Fleabag, exatamente. E eu amei, esse clipe é muito fofo.
Esse clipe é fofo, mas gente, eu detesto essa música, porque eu amo muito esse álbum. Eu amo esse álbum, mas eu odeio essa música.
ela não é das melhores músicas do álbum, exatamente.
Pra mim, ela é a pior música do Harry, assim, em carreira solo.
Uau.
Eu acho ela muito distante de tudo, sabe? Não me agrada. E eu sou muito fãzinha do Harry, não briguem comigo. É literalmente só essa música dele que eu não consigo, tá ligado? Não consigo. Vamos lá.
Bom, teve também a polêmica, né, de WAP, da Cardi B, sendo detonado pelos cristãos e pelo fato dela ter falado que não deixava a filha dela ouvir a música.
Tem um vídeo, né, que ela tá na cozinha escutando a música, daí ela vê que a filhinha dela tá vindo, ela pega e pausa.
E ela desliga.
E finge que nada aconteceu. Uhum. Ai, gente, qual é o problema de uma mulher falar palavrão numa música? Uma mulher crescida já, sabe, que faz o próprio sustento.
E, tipo, que bom que ela não mostra, que bom que ela não deixa a filha dela escutar essa música, sabe?
É.
E as pessoas começaram a problematizar em cima disso. Ai, mas se você não deixa sua filha ouvir, por que que você faz esse tipo de música? Tipo,
e ela respondeu.
Sabe, uma coisa não tem correlação com a outra.
Exato.
Entende?
E ela responde o quê? Não faço música para crianças, faço música para adultos.
Exatamente.
E é óbvio.
Então ela seria a Xuxa.
Quem mais que teve? Foto do filhinho da Nicki Minaj. Assim, a cara dela.
Finalmente.
É ela esculpida.
Sim, é a Nicki Minaj em homem, sabe? Ele é muito fofinho.
A gente mal sabia as polêmicas que essa mulher ia surtar
nesse
ano.
Meu Deus.
A gente só tava babando nela, porque a Rihanna tinha ido visitar ela. Isso eu não sei que mês que aconteceu, mas a Rihanna foi visitar ela com o A$AP Rocky. E, tipo, eles tiraram foto de, tipo, ai, casais e o bebezinho, tipo... Sabe, tava todo mundo apaixonado.
Tipo, super amigos e tudo mais.
Sim.
E aí, Nicki Minaj veio e cagou com o rolê todo.
Ai, confesso.
Sendo antivacina.
Enfim, tudo bem, né? Quem nunca foi cancelado uma vez? vamos lá. Que lançou também clipe de Save Your Tears, 5 de janeiro, tava lá, The Weeknd todo plastificado.
Sim.
Mostrando pra gente que os clipes da era têm clipes... sim uma continuação. Mas
exato,
pode.
E os clipes dessa era estão tão incríveis e tão bem produzidos, sim. Sabe? É incrível, é ótimo.
Só pra contextualizar, como é a sequência dos vídeos dessa era do The Weeknd, que é do álbum After Hours, que ele lançou em 2020, no começo de 2020, e lançou vários clipes, e eles têm uma sequência. Primeiro é Heartless, que ele tá em Las Vegas curtindo, usando drogas.
Muito drogado.
Muito drogado. Eu adoro essa música, eu adoro esse clipe. E aí, o smash hit Blinding Lights. É uma sequência, né? Ele ainda tá festando, só que daí ele começa a se machucar e ficar tudo ensanguentado.
Uhum.
Porque, né? Tem dessas. Aí vem In Your Eyes, que é onde ele é decapitado. Aí
e
vem...
esse clipe é ótimo. É muito
ótimo.
Bom.
E o remix dele com a Doja Cat, meu Deus. Eu amo muito esse remix. Não existe.
Ai, que delícia,
eu não consigo mais ouvir sem ela, entendeu? Não é pra mim.
Exatamente.
Não
ela se tornou tão boa.
E eu já amava essa música. Eu já amava
sem a Doja
muito
Cat,
essa música.
Parece sim. Que a Doja Cat fica faltando alguma coisa ali, entendeu?
Sim, exato. Depois que lançou, eu só consegui ouvir ela. E eu amo muito o original, mas aqui, né, não tem como. Aí vem Too Late, que tem duas mulheres ali que ficam fazendo saliências com a cabeça decapitada dele. E aí ele começa a aparecer em premiações, todo enfaixado, não é mesmo?
Como se ele tivesse feito várias plásticas, dado uma de Anitta.
Isso mesmo. E agora a Pabllo Vittar também, que fez a rinoplastia.
Exato, a Pabllo também, que veio aí esse ano com a sua rino, depois de ficar milionária.
Aí, seguindo a sequência, termina em Save Your Tears, que ele aparece
que ele
todo plastificado.
Harmonizado, né?
Harmonizado. Nossa, ele tá ridículo.
Ele tá horrível.
É
ele
tão
tá parecendo...
ridículo.
Eu não vou falar quem ele tá parecido.
Quem? Pode falar. Eu vou cortar, não tem problema.
E é óbvio que ele tá parecido, poxa.
Sim, sim. Esse foi o nosso mês de janeiro?
Foi um breve resumo, né?
Breve
a
resumo.
A gente já pode ir pra fevereiro.
Fevereiro,
tem carnaval. E teve também o Super Bowl com... The Weeknd, o show do intervalo, que foi, assim, incrível. Eu simplesmente amei. Ele
eu nunca
demais.
Tinha visto um show masculino tão bom. Tipo...
Ah, eu tinha visto do Michael.
Ah, não. Ultimamente, entendeu? Porque foi...
Ah, tá. Sim, justo.
Oh, o do Bruno
justo,
Mars...
Justo.
É que, assim, teve o Coldplay que chamou o Bruno Mars. Então, entendeu? Não era o Super Bowl do Bruno Mars, era do Coldplay. E quem abrilhantou foi o Bruno Mars. Então, não é mérito, sabe? Não, não vou considerar.
E eu acho justo. Teve também Up, né, da Cardi B, o lançamento.
O que você acha dessa música?
Logo depois da polêmica de WAP. Eu adoro Up.
Eu
acho
gosto.
Que Up e WAP se complementam, sabe? Como
sim.
Músicas de gostosas safadas.
Sim, mas você acredita que eu não peguei muito pra ouvir ela? Não consigo lembrar ela, tipo, de eu dar play no meu Spotify. Eu só ouvi mais em meme, nos lugares. Mas ainda gosto, sabe? Sei lá. sei porquê. Às vezes acontece, né? Não sei. Teve o Kids' Choice Awards também, no mês de fevereiro. É a premiação lá da Nickelodeon. Teve o famoso primeiro... não sei se foi o primeiro beijo gay no BBB, mas foi o primeiro beijão de língua gay no BBB 21 entre Lucas e Gilberto.
Algo que estava demorando pra acontecer.
O mês também que comemoramos os 10 anos do single... Born This Way, que foi assim uma faixa que
está aí.
É polêmica, é um hino, significa muito pra muita gente. É parecida assim com Express Yourself da Madonna, não tem como, né?
Tudo bem, a gente já sabe disso.
A gente já aceitou essa polêmica.
E a
gente não tá nem aí, nem elas mais estão aí pra isso. Entendeu?
Exatamente, já passou.
Já passou, você pode escutar as duas, porque as duas realmente são muito boas.
E foi em fevereiro também que o Daft Punk anunciou o fim, né? A dupla de DJ.
De 1993 e acabou agora, em 2021. Muitos anos, muitos Você hits.
Viu?
Eles já ganharam
o
Album of the Year em cima da Taylor Swift. E eu lembro que o nome do álbum era Random Access Memories, alguma coisa assim. É isso, Random Access Memories. Ele ganhou em cima do Red. Então, eu lembro que na hora que a pessoa que foi anunciar falou a Taylor ficou, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas não, não era. Era Random Access Memories.
Ah, é tipo quando for anunciar Royals e Roar, sabe?
Ai, sim!
Que mais? Ah, em fevereiro os cachorros da Lady Gaga foram roubados. Foi no dia 25 de fevereiro.
Isso, 25 de fevereiro. Que bizarro. Tipo, algum ajudante dela tava caminhando com os cachorros. Ela teve os cachorros roubados porque, né, sabem que valem milhões. E teve também o quê? Vitão tatuando a bunda da Luísa Sonza.
Pra depois de alguns meses terminarem. Olha só.
Gente, não tua nome, bunda, peito, pinto. Não, não. Por favor.
Se respeite, sabe?
Existem outras maneiras de fazer com que uma pessoa se sinta amada, entendeu? Não faça de um jeito...
E homenageada.
É, não faça de um jeito feio. Você faz uma homenagem de tatuagem pra tua avó, não pro seu namorado, entendeu?
Sim, sim. É. E é isso, né? Acho que fevereiro foi isso.
Teve a versão Deluxe da Ariana Grande do Positions. Ela lançou mais 4 faixas. Que assim, você não gosta do Positions, eu não gosto muito do Positions também. Eu sei que, assim,
um dia a gente vai ter que falar do Positions?
Eu acho que não é uma boa ideia, sendo bem sincera. Eu gosto de umas 4 músicas do Positions, 4, entendeu? Eu gosto das músicas da Ariana, eu gosto mais do que você ainda. Eu me considero fãzinha da Ariana, só que...
É, exatamente, eu não escuto músicas da Ariana, é muito difícil.
Eu escuto, só que daí, tipo assim, o povo vem falar que eu sou hater dela porque eu não gosto do Sweetener nem do Position, sabe? Mas eu gosto da Ariana, gente, só porque eu não gosto de 2 álbuns que eu vou ser hater de alguém.
E ela tem vários álbuns.
É, tem vários álbuns. E eu acompanho ela desde quando ela lançou o Put Your Hearts Up, que ela tava laranja no clipe. Então, meu querido, não venha me explicar o que é Ariana Grande. Eu estava lá desde o começo.
De quando ela era laranja.
De quando ela era laranja. Ela era... Mano, te juro. Você já viu esse clipe?
já.
Sim. Enfim, esse foi o mês de fevereiro, né?
Sim. Março, vamos pra março. Começa com Selena Gomez lançando um EP em espanhol. Algo que ninguém esperava.
Revelación, o nome.
Revelación.
Eu escutei ele algumas vezes. Eu achei gostosinho, assim. E, não me pegou 100%, mas assim...
Eu amo Baila Comigo. Baila Comigo, pra mim, é
ela
tipo,
é gostosinha.
A música, sabe?
Sim, ela é gostosinha. A primeira, que foi De Una Vez, que ela lançou, agora eu não lembro. Eu acho que é uma das mais fraquinhas, sendo bem sincera. Eu prefiro as outras.
Concordo.
Ele recebeu uma indicação ao Grammy, né?
Chocada, eu não sabia.
Ela falou que chorou igual um bebê. Ai, gente, parem de odiar a Selena, sabe? Que coisa. Eu sou muito fãzinha da Selena. Eu realmente cadelo pra ela um pouco, assim. E o povo fala que ela não canta, que, ai, sussurra. Adoro sussurro. Amo. Pode sussurrar no meu ouvido.
Daí isso entra a controvérsia da Billie Eilish, né?
Tem umas músicas que a Billie Eilish solta a voz, né? Tipo Lovely. É bonito essa música. Uhum. Mas é também raro, né? Acredito eu.
Mas assim, um outro lançamento que também teve em março foi o clipe de Streets, da Doja Cat.
É, ele virou que meio que um challenge, né? No TikTok. Ele viralizou espontaneamente.
É,
e aí ela pegou e lançou
assim,
um clipe.
A Doja Cat, ela é a artista do TikTok. Então assim, foi muito esperto da parte dela.
Teve também a Selena indo pra Vogue, falando, talvez eu me aposente da música. Mas acho que depois dessa indicação, ela não vai mais.
Eu acho que não.
Mas ela tá focando mais na carreira de atriz mesmo, né?
Teve também o Grammy, né?
Vencedor
foi
da
aquele
noite.
Grammy fatídico, com as mesas todas separadas. A Beyoncé com aquele vestidão preto, parece um saco de lixo.
Eu já falei aqui que eu não gosto do Grammy, mas por conta do podcast, a gente vai ter que acompanhar e vir comentar, né?
Exato.
Eu vou ter que largar o...
Teve a Taylor conversando com o Harry, sabe?
Sim.
Não sei se você viu o vídeo deles conversando.
Eu vi. E ela foi a grande vencedora da noite com Folklore.
Claro que ela ia ganhar.
É, óbvio. Pedro Sampaio no remix de WAP. E rolou, teve todo um rebuliço, gente, falando que é assim que os gringos veem a gente. Mano, foi o maior rebuliço.
Aquele produtor brasileiro. Que
isso, sabe, o Rick Bonadio, né?
Aqui. Ok. Ok.
Era ele, né? Isso que eu queria perguntar.
É, foi ele que falou da cartinha.
Ele já produziu muito lixo. Quem é ele pra falar alguma coisa, sabe? O que mais?
Teve uma estreia tão aguardada pelos fãs de Lana Del Rey, que foi o álbum Chemtrails.
Nossa, fiquei assim.
Ficamos, eu lembro, jogados.
É, eu peguei ele pra escutar na madrugada que ele foi lançado. E, meu Deus, assim, eu chorei. Eu lembro que a gente tava conversando, trocando mensagem e surtando junto, pirando.
Sim, porque foi, meu Deus, ai, que delícia.
Que delícia. Esse episódio com certeza vai vir, mas como a gente já falou que a gente vai demorar um pouco ainda pra voltar pra Lana.
Não dá pra ficar só na Lana, né?
É, gente. O que mais?
Ah, eu acho que março foi isso.
Não, teve o lançamento de Monteiro Call Me By Your Name. Aí a gente vai pra abril?
Começando abril com Anira, lançando Girl From Rio.
Você já sabe a nossa opinião sobre essa música, se você escutou o episódio passado.
Então a gente não precisa falar dela, vamos pro próximo tópico.
Peraí, eu só queria falar que a parte boa da Anitta ter lançado Girl From Rio foi a capa. Eu adorei a capa, achei ela bem
icônica.
Nossa,
sim, demais. Aquele ônibus, ela, tipo, em
cima
da
cadeira. E muita
gente
ficou,
sabe,
fazendo meme, reproduziu, tipo, é isso, entendeu? É isso que a gente...
Vendeu, exato.
Que foi o quê? A aposta dela pra carreira internacional, o que a gente já deixou nossa opinião lá, então...
Próximo. Teve Save Your Tears com a Ariana Grande.
É outra que eu acho muito linda e prefiro escutar com a Ariana, assim. Hoje em dia, se eu escuto sem a Ariana, sim, não tem tanto brilho.
E aí teve aquela apresentação que eles fizeram.
Que foi,
ela, tipo,
linda.
Fez um que foi demais. Ela fez um falsete, tipo, ao vivo e ficou perfeito, sabe?
Porque essa versão já começa com um gritinho da Ariana no fundo. E já é perfeito, entendeu?
É igual a música com a Doja, sabe? No começo já tem um vocal dela. Então, eu gosto disso.
Traz
gosto
muita
desse espírito do Weeknd.
Personalidade das próprias cantoras pra música dele. Porque você pensa, putz, já é uma música boa. O que, que essas pessoas têm a trazer, sabe? Acrescentar. E acrescenta muito. Fica muito melhor do que já era. Como eu já disse, eu já amava muito essas músicas. Porque eu fiquei muito viciada no After Hours. Mas esses remixes, assim... tudo.
Outro remix que teve nesse mês de abril foi Cry About It Later, né? Que é uma música da Katy Perry. Teve um remix com o Bruno Martini e Luísa Sonza.
A gente já falou
que,
dele.
Sim, definitivamente. Sim, e definitivamente ninguém esperava por essa.
Ninguém, exatamente. Se você quer saber mais sobre a nossa opinião, vai lá no episódio de Smile. Daí, o que aconteceu, Leonardo, no mês de abril?
Ah,
a Lana postou
coisas.
Uma selfie... E falou, gente, tem um álbum novo, já tem o título e já tem a data de lançamento. Um mês depois de lançar o Chemtrails.
Um mês.
Matou a criança com um mês. Essa foi nova até pra mim. Por essa nem eu esperava, porque assim...
Foi assim, o assassinato, sabe?
Eu e o Leonardo,
o abandono,
a gente...
esqueceu totalmente do churrasco, o trabalho que ela fez.
Que,
e simplesmente
que tava
foi
lindo,
fazer outro.
Tava lindo, tava a gente precisava de um clipe de Dark But Just a Game, Tulsa Jesus Free, com certeza, a gente precisava,
meu
mas ela
Deus,
falou, não, vocês, sabe, precisam de outro álbum. E aí postou aquela selfie maldita, entendeu?
E, assim, a gente precisava de um outro álbum, mas a gente também precisava de clipes, entendeu?
Exato. Eu odeio o clipe de White Dress, eu acho que é tipo um clipe meio Paula Fernandes, não sei. Eu acho muito brega, sabe? Não gosto. Hoje em dia, o que eu menos gosto da carreira é o de White Dress. Desculpa.
Nossa,
aí,
com
galera.
Com certeza. Teve também o álbum da Demi Lovato, né? Que foi lançado nesse mês de abril. Que é Dance with the Devil. Que teve toda aquela polêmica da capa. Que é parecida com a capa que a Kacey Musgraves tinha feito.
Ah,
né?
Sim. Que é o álbum of the year de 2019.
Exato.
Teve toda essa discussão. Eu já falei muito sobre isso. Mas, assim, independente de tudo... Qual que é a sua opinião sobre esse álbum? Você já ouviu ele?
Eu já ouvi, mas eu não ouvi ele inteiro.
Então, eu também.
Ó, teve uma música que, assim, me chamou muita atenção, que é a música com a Noah Cyrus. Só que a versão delas cantando ao vivo, pra mim, é muito melhor do que a versão original, sabe? É, a versão de estúdio.
Cara, eu... Assim, ela vendeu esse álbum como muito intimista e tudo mais. Só que... Eu não achei ele um álbum ruim, não achei de verdade. Mas eu também não senti muita profundidade nele. Eu achei tudo muito simples, sabe? Pra uma cantora que já tá no... Eu não sei se esse é o sexto, sétimo álbum dela. Ela já tem uma experiência, sabe? Eu esperava mais dela, em quesito de produção, esse tipo de coisa. Talvez, se eu escutar hoje em dia, eu tenha outra percepção, mas quando eu escutei, foi isso que eu pensei, assim, sabe?
Quando eu escutei, tipo, eu não achei nada muito de diferente, sabe?
É, exato, exato. Porque pela capa, parecia que ia ser diferente de qualquer coisa que ela já tinha feito.
Uma outra vibe, exato.
Não. Se vocês querem que a gente fale sobre esse álbum também...
É só pedir, porque estamos à procura de pautas para 2022.
Estamos com a mente muito aberta.
Sim, estamos dispostos a ouvir vocês.
Abril também foi o mês que a Taylor relançou o Fearless. Que, assim, eu acho essa capa muito mais bonita que a do antigo. Eu acho essa capa linda do Fearless, a nova. Acho de muito bom gosto. O que você acha?
Como era a capa antiga? Não lembro.
Ela, tipo, com o cabelão cacheado contra o ventilador, assim.
Ah, tá. Sim, ok. É, realmente. Essa capa é melhor. Mas é porque é outra Taylor, né?
É
outra,
exato.
Taylor nessa capa.
Com certeza.
Teve também a Ig lançando o single Brasil, que tem a participação da Glória Groove.
Sério?
Que é um rap.
Tem a Glória Groove nessa música?
Você nunca ouviu o Brasil?
Eu ouvi, eu
Eduardo.
Ouvi.
Então, o Brasil tem a Glória Groove.
É verdade. Nossa, mas é que eu ouvi realmente só no dia que lançou. Eu esqueci totalmente desse lançamento.
Nossa, é real, eu acho, assim, muito bom. Né? É um rap muito bom.
Eu tenho dó da Ig.
Eu acho que a Ig arrasa tanto, mas as pessoas não veem isso, sabe?
Ai, a gente dançava muito work, né, na balada.
Ai, demais, demais. Work é a nossa música. E teve também o documentário da Karol Conká, né?
Que, assim, cara, ficou todo mundo, mas já? Como assim? Ela fazer o quê? Um mês,
ela é rápida,
dois meses?
Ela foi rápida.
Nem isso, tá ligado?
Faster than you faster.
Sim. E aí a gente vai pra maio, podemos?
Podemos, que a gente já começa maio com o casamento da Ariana Grande.
Assim, do nada. Eu, pelo menos, não tava
do
esperando.
Do nada, a menina resolveu casar.
E ela tava tão linda, ela tava uma princesa. Eu amei o vestido
ela
dela.
Ela é muito bonita, né?
Ela é linda. Mas ela, o vestido dela tava tão simples, mas tava tão bonito.
Gosto de quando pessoas muito famosas não fazem um grande evento, sabe?
Ai, muito chique, né? Ai, só pros íntimos. E é pra íntimos mesmo, ai, pra 8 pessoas. Sabe?
Sim.
Ai, lindo, lindo. Adorei tudo sobre o casamento dela.
Perfeito. Teve um estouro de Maneskin também, em maio, com Bagging.
Que é o que a gente também já falou no episódio passado.
Exato.
Foi ali que a gente começou a sentir.
E que eles são muito mais do que além de Bagging.
É, a gente já disse, né? Bagging é só um cover deles. Teve o Billboard Music Awards. Teve o iHeart Radio Awards.
Teve muitas premiações, né?
Sim, teve muitas premiações e poucos lançamentos, eu acho.
Teve Sour, da Olivia Rodrigo, que, tipo, finalmente saiu o álbum dela.
Não escutei até hoje, aí, ó. Os maiores álbuns, assim, tipo, que eu vi todo mundo hypando, eu não escutei esse ano.
Eu acho que eu ouvi, tipo, as mais famosas, sabe? Os singles mesmo.
Você não ouviu ele inteiro? Eu jurava que você tinha ouvido.
Não, eu não ouvi ele inteiro.
Então, assim, ó, outro álbum que vocês podem pedir. Vai ser espontâneo mesmo que a gente vai falar, assim.
E maio, pra fechar, foi também um mês onde a gente teve uma perda muito grande, né, pra nossa cultura brasileira, que foi a morte do Paulo Gustavo. Infelizmente, ele morreu devido ao Covid.
Muito conhecido por fazer filmes. Ele levava as pessoas ao cinema, ele conseguia bilheterias estrondosas, se comparados, sabe, aos filmes nacionais.
Sim, e ele conseguiu mudar a percepção de muitas pessoas do que é ter uma pessoa gay na família, sabe? De ser uma mãe com um filho gay ou e vice-versa. Eu acho isso de muito necessário pro Brasil, sabe? É uma pena que a gente tenha perdido essa pessoa. É, vamos pro próximo mês, vamos pra junho.
Mesmo, vamos pra junho, antes que a gente comece a ficar na bad de verdade. Junho, nós tivemos alguns surtos, vamos dizer assim.
Tipo qual?
Tipo a Lorde lançando a capa de Solar Power com o cuzão na nossa cara.
Sim. Ninguém esperava por uma capa dessa. da Lorde, jamais.
É, jamais. E a gente já falou isso no episódio, vai lá ouvir. A gente dissecou Solar Power, a gente trouxe duas visões bem diferentes. Achei esse episódio muito interessante, então vai lá.
Ele é assim, fora do comum, porque a gente geralmente concorda em muitas coisas.
É, exato. Ele é interessante. E a gente não se matou, a gente nem pensou nisso, olha só.
Né? E foi em junho também que a Marina lançou o álbum novo dela.
Ai, Leonardo.
Inside Dream.
Eu não queria falar
que
sobre
ele. E aí eu vou deixar com você, pra você falar.
Cara, eu vou ser muito rechaçada, porque assim, eu sou muito fã da Marina. Comecei a escutar ela em 2014 e desde então não parei, acompanhei a carreira dela. Ela é uma das minhas divas, só que eu juro que eu não gosto desse álbum, do Ancient Dreams e na Modern Land. Tipo assim, eu acho a estética dele linda, eu acho os clipes maravilhosos, mas a sonoridade... Aliás, o problema maior não é nem apenas a sonoridade, são as letras. Eu acho que a Marina nunca escreveu letras tão ruins na vida dela, assim. E pra mim, importa muito quando eu vou escutar a Marina, porque eu espero algo genuíno, porque foi ela que escreveu sempre, sabe? É sempre ela que escreve as coisas. E eu me identifico muito com a mensagem dela. Eu não tô dizendo que, não me identifico com o feminismo e tudo mais. Não é isso que eu tô dizendo, mas é que... Eu achei uma escrita ruim por parte dela, sabe? Não me agradou. Eu achei também que ela resgatou uns sons meio do Family Jewels ali, que eu gosto muito do The Family Jewels, mas não sei, talvez tenha sido, sabe? Eu tenha me decepcionado por expectativas que eu própria criei, assim. Porque o anterior, que é o Love Plus Fear, ninguém gosta, mas eu acho ele incrível. Eu acho a mensagem dele muito bonita, a sonoridade dele diferente. E eu pensei, putz, de novo aqui ela vai inovar. E, sabe, não foi bem assim. Eu tô me explicando muito porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou hater dela, porque eu amo muito a Marina, mas esse álbum pra mim não cresceu em mim, entendeu? É o único da discografia que não deu certo pra mim.
É, uma hora a gente vai ter que falar sobre ela aqui, né?
Vamos.
Não sei se é sobre esse álbum, mas...
É, peçam aí, vocês querem Marina? Qual? Seria muito legal a gente explicar o Electro Heart. Eu gosto dessa ideia.
Seria legal até pra mim, porque eu não sou tão fã quanto você, né?
Teve também um surto, que foi o Ben Affleck e a Jennifer Lopez voltando a namorar, 20 anos depois.
Sim, simplesmente, depois de anos separados.
Sabe, não...
Eu realmente não entendo, sabe? Não entendo.
Ele tava com a Ana de Armas, né? Ele se separou, eu não sei em que mês...
Sim.
E aí, do nada,
velho. A J-Lo já fez clipes sobre ele, pra ele, com ele, entendeu? E
ai,
agora,
gente.
Tipo, eles voltam.
Não, choque. Né?
Teve também Bonequinha, da Glória. Foi um dos primeiros singles da era Lady Last dela.
Gerou muitos memes, né? Foi uma coisa que saiu ali da bolha dela, acredito eu. Essa música realmente impactou.
Totalmente.
Assim.
Totalmente. Tipo, é um funk misturado com eletrônico e tem, sei lá, elementos do funk que geralmente as pessoas usam, que são a voz de uma criança na música, sabe? Tipo, eu nunca imaginava que ela ia fazer isso.
Teve Bad Habits do Ed Sheeran, que a gente também já falou no episódio passado, que foi ali a tentativa dele de inovar. E realmente, ele inovou, né? Não dá pra falar que ele não inovou nesse primeiro single. Mas, né? Daquele jeito.
Inovou daquele jeito dele, né? Do jeito Ed Sheeran de ser.
A nossa opinião tá lá no episódio passado, então vai lá ouvir. Teve o BET Awards. E teve outro surto, que foi o primeiro álbum da Avril Lavigne, o Let Go, sendo o primeiro álbum de 2002 a atingir 1 bilhão de streamings no Spotify. Streams.
Do nada.
Eu amo esse álbum. Ficando...
Nossa, não, perfeito. Sem comentários.
Naked.
Mas assim, do nada, entendeu? Meu Deus.
A capa é icônica, ela é icônica. Gente, eu sou muito fã da Avril, não tem como, eu amo essa mulher.
Ela lembrou o Rock in Rio, hein?
Ai, eu queria tanto ir nela. Eu falei mal do Rock in Rio, mas eu iria muito nela no Green Day e na Dua Lipa, assim. Teve também o lançamento do Planet Her, que é um álbum que a gente já falou muito sobre e que a gente escutou muito.
E que foi o álbum em que a gente... decidiu começar a fazer o podcast, né?
É, exatamente. Ele foi lançado dia 25 de junho e estamos até hoje aí, né? Escutando ele. Porque ele foi realmente divisor de águas, aquelas. Por último, foi quando a Ariana começou a lançar as lives de Positions. Porque como ela lançou Positions no meio da pandemia, a era não tava rendendo muito, né? Não tinha muito o que fazer. E aí ela começou a lançar esses lives que a Ariana, provavelmente, que sabe cantar, né? Óbvio.
E eu adorei as apresentações dela. Tá muito linda. O cenário tá incrível, tá impecável, sabe?
Vamos para julho.
E é incrível como o Pantera tava, tipo, em segundo lugar na Billboard 200, entendeu? O
impacto, né? Da Only Sim. TikTok. É também o mês ali que a Halsey mostra pra gente a capa do If I Can Have Love, I Want Power.
E sim, que capa, meus amigos. Que
a gente
capa.
Já fez um episódio sobre esse álbum, vai lá conferir.
Você pode lá ouvir também. Foi um mês, assim, também com polêmicas, né? Por exemplo, teve polêmica da Azealia Banks, falando da Lizzo, chamando ela de gorda e inúmeras coisas, falando dela dentro da música dela, que ela fala sobre o Kanye West também. Assim, a Azealia sendo polêmica quando, como sempre. E outra coisa que, assim, foi um marco no mês de julho é aquele vídeo da Cardi B, sabe? Cortando um pepino, que virou, tipo, viralizou e é ótimo. I'm not a domestic.
Tão aguardada volta da Normani com Wild Side featuring Cardi B, que a gente já falou dessa música. Assim,
Sim.
a gente já falou que o clipe é lindo, mas que a música deixou um pouquinho a desejar, né?
E foi também o mês em que Luísa Sonza lançou seu álbum, o Doce 22.
Que foi, assim, polêmico. Você gostando ou não dela, você ouviu falar sobre algumas coisas sobre o álbum. Não teve como escapar, Sim. assim. Ela realmente impactou. Não tem como
Demais.
Dizer o contrário.
Demais. E a gente também fez um episódio sobre ela. Você pode estar ouvindo.
A gente gravou faz tempo já esse episódio, mas as minhas opiniões continuam mais ou menos as mesmas, assim, sendo bem sincero.
Concordo.
Foi também o mês que o Lil Nas X ali lançou o clipe de Industry Baby, a música e o clipe Industry Baby. É ele na prisão, fazendo várias coisas, rebolando, sendo gay.
É o telefone dele, entendeu?
É o telefone dele. Dançando pelado no chuveiro, com vários outros homens pelados, assim, tudo.
Ai, que delícia!
Agora, falando de nostalgia, 15 anos de Too Little Too Late, da JoJo, sabe?
Sim, nossa, sim.
Gente, apenas. Sofria tanto ouvindo essa música, eu colocava o clipe dela pra
já
tocar.
Já fazem 15 anos.
Sim,
entendeu?
E meu sonho era ter o celular dela nesse clipe, ai.
E foi também o mês em que a Billie Eilish lançou o álbum, definitivamente, o Happier Than Ever.
Teve lançamento do Silk Sonic também.
Sim,
que
sim.
Que é a dupla Bruno Mars, Anderson .Paak.
Pra finalizar esse mês, eu acho que a gente pode fechar com a Pabllo anunciando a turnê dela internacional. Apenas. Gente. Apenas.
Agosto? Camila Cabello lança o tão polêmico clipe barra música Don't Go Yet. Tem toda aquela polêmica do cara fazendo blackface. Ah, mas não fez blackface. Ah, mas fez blackface. Sendo bem sincera, eu não acompanhei muito essa treta, não. Porque eu não sou muito fã da Camila Cabello. Mas pelo Exato. Que eu vi, parecia assim blackface. Você não achou?
Parecia muito. Ai, como defender, sabe? Não sei. Porque a música também não é muito boa, sabe?
Não é. O clipe é fraquinho. Eu acho ela fraquinha, sabe? Não tem como. Eu sempre achei. Eu comecei a acompanhar Fifth Harmony no The X Factor. Eu assisti esse The X Factor porque a Demi e a Britney estavam lá. Aí eu falei, putz, eu vou ter que assistir, né? E aí, elas se formaram o grupo lá. E, gente, eu nunca gostei delas como grupo. Eu sempre achei uma bagunça. Eu sempre fui a Britney, sabe? Tem um vídeo muito famoso da Britney que, tipo, é meio que uma semifinal que elas se salvam. E aí, foca na Britney e ela tá, tipo, gente, como assim? Chocada.
Meu Deus, sei. Eu preciso ver esse vídeo.
Eu era essa pessoa.
E foi nesse mês que The Weeknd decidiu que não ia mais colocar as músicas dele pra concorrer ao Grammy. Afinal, o Grammy não tava vendo e colocando ele na competição, entende?
É, ele falou, não, eu não vou mais submeter os meus trabalhos por vontade própria ao Grammy. Isso não impede Exato. Que o Grammy indique as pessoas, entendeu? Tanto que ele foi indicado, mas eles fizeram cagada assim, não tem como defender.
É, o Grammy sendo Grammy, né? A gente já falou disso aqui. Foi nesse mês também que o Gabel, que é um cantor sertanejo brasileiro, do Queernejo, é uma gay que canta sertanejo, lançou o álbum dele finalmente, o Agropoc. E é tudo. É um álbum sertanejo para gays.
Você entrevistou ele, eu escutei
o
episódio.
Sim, eu entrevistei o Gabel, eu tenho um episódio com o Gabel no meu outro podcast, que é Vitor Léo Só Que Diferente. Você pode conferir lá a entrevista que a gente fez com ele, falando sobre o álbum e sobre um pouquinho da carreira dele, foi tudo.
Temos também o lançamento do primeiro single da nova era da Lizzo, Rumors, com a Sim. Cardi B. O que você achou dessa música, Leonardo?
Meu, eu acho essa música boa. Ela não é a melhor música, mas ela é uma música boa, mas o clipe não é tão bom. Eu não
o
acho.
Clipe é meio feio, né?
O clipe é feio. Ele é meio mal feito, sabe?
Mas assim, a música me decepcionou um pouco. Eu, é de novo o problema da expectativa, porque quando alguém fala, uma música da Lizzo com a Cardi B, eu quero que seja um estouro. E pra mim não foi, entendeu?
Entendo. Você tava esperando, tipo, uma super farofa, né?
É, não sei, acho que a culpa é minha. Eu sei que a culpa é minha.
A culpa
mesmo.
É minha.
Mas tudo bem, tudo bem.
Teve o um clipe também de Mood Ring, né? Da Lorde.
Que assim, que gente, eu acho assim. Vocês podem falar o que quiser dessa era, mas os clipes. Tem uma estética tão bonita.
Impecável.
Não acontece muita coisa nos clipes, mas é tudo tão lindo, é tudo tão harmonioso, é bonito de ver, sabe?
E além dela lançar o clipe, ela lançou o álbum, né? Foi esse mesmo mês em que ela lançou o Solar Power.
E meu Deus.
Definitivamente o álbum todo.
Deve ter sido um inferno na Terra, na vida da Lorde. O tanto de crítica negativa que ele recebeu.
Não, mas ela não tava nem aí, sabe? Pras críticas. Dava pra ver que ela, tipo, tava, sabe, não dá uma foda.
Ah, é, pode ser também.
Essa é a visão que eu tenho da Lorde nessa era. E foi em agosto também que a Marina Sena lançou o álbum dela de estreia. Que a gente já falou sobre ela aqui no segundo episódio do Coletânea.
E no mês de agosto também nasceram os filhos da Perry Edwards e da Liane Pinnock. Que são duas do trio agora, né? Trio Little Mix. Elas deram à luz, simplesmente, sabe?
Mamãe.
A girl band que eu escutava na minha adolescência, agora elas já são mães, entendeu? Então...
Sim, e ali eles são, tipo, gêmeos.
Gêmeos.
Os filhos dela.
Sim.
Meu Deus,
muito
sabe?
Fofo.
E em agosto a gente comemorou 11 anos do Teenage Dream, da Kate.
Nossa, um marco.
Assim, um marco na indústria da música pop, sabe?
Eu gosto muito de quem fala que o Teenage Dream é o Thriller da nova geração, porque ele é, assim, em impacto, em números. Eu não tô comparando sonoridade, nada disso. Eu tô falando de impacto, sabe? De influência, de relevância. É muito bizarro.
De referência que isso trouxe pra outras pessoas.
Só quem viveu sabe, foi muito bizarro. Era 2 anos ela lançando várias músicas e todas elas a gente escutando, escutando e só escutando isso.
Muito, apenas isso. Sim,
e todos os clipes perfeitos e tudo muito lindo, ela muito linda. Cara, foi indescritível, foi muito gostoso viver essa época, assim.
Saudades, bons tempos que não voltam.
E por último, finalmente, a Halsey agora lança o If I Can Have Love, I Want Power, que a gente tem aqui o episódio. Setembro,
vamos
a gente vai pular, porque existe uma coletânea sobre ele. Exato.
E a gente vai para novembro, começando com o ABBA. Simplesmente o ABBA lançando um novo álbum. Depois de 40 fucking anos, entende?
Exato.
Eles voltam com o álbum.
Eu não escutei o álbum, eu escutei os 2 primeiros singles. E assim, ABBA, não mudou nada.
Exato.
É uma música
Exato,
ABBA.
Exatamente. Eu também não ouvi o álbum, inclusive pediram pra gente fazer. A gente pode fazer ano que vem, hein?
Podemos.
Um episódio sobre. E é isso. Simplesmente ABBA voltando das profundezas.
E assim, eu tô falando aqui que é igual o que eles faziam, mas tudo bem. Todo mundo gosta de ABBA.
Porque é o ABBA.
Exato. I still have faith in you. Ai, muito bom.
E foi nesse mês em que o Reputation da Taylor comemorou 4 anos.
Nossa, que era conturbada. Meu Deus.
Big Reputation.
Luísa Sonza lança Fugitivos com o Jão, que era uma das músicas que ela não tinha lançado. A gente já explicou toda a dinâmica de lançamento do álbum lá no episódio. E você gostou dessa música?
Ah, é ok. Achei ok. Prefiro Anaconda.
Ai, eu não gostei de Anaconda.
Polêmica. Achei o... dezembro.
Tá bom, vamos lá.
Calma aí. Teve o álbum da Manu Gavassi, sim, Gracinha.
Não acompanho.
E também é um álbum visual, que tá na Disney Plus, pra quem quiser assistir.
Ela voltou com um look totalmente diferente, né? O cabelo, até a própria maquiagem que ela usa. Se vocês quiserem que a gente fale sobre ela, porque... Mas aí também tem que... Se pediu, tem que aturar, entendeu?
É isso aí.
Não é tudo que eu e o Leonardo vamos gostar. Não tô nem dizendo que a gente não vai gostar desse álbum. Eu tô dizendo que, assim, vocês vão pedir, vai ter coisa que a gente não vai gostar e vocês vão xingar a gente, porque já me xingaram, né? Eu te mostrei já.
Sim, lidem com isso, entendeu?
Lidem com a nossa opinião. É, exato. Finalmente, Britney veio aí. Free Britney.
Sim. Finally, depois de meses. Quer dizer, anos, né, pra ela. Mas, assim, que a gente sabe do processo já fazem alguns meses.
teve toda aquela história de ela ter a tutela pelo pai dela. E assim, pelo que eu li, não acabou ainda. Ela tem mais processo pra ganhar contra vários familiares, não é só ele, entendeu?
Meu, que inferno, né? A vida dessa mulher.
A vida
Deus.
Dessa mulher. Deixa a mulher viver a vida dela. Todo mundo aqui provavelmente sabe a treta do Free Britney. Não vamos explicar muito. Tem documentário na Netflix, tem documentário na Globoplay. Escolhe
sim,
um aí.
Em todos os lugares.
E vai
mas,
fazer
enfim,
Free Britney.
Ela finalmente ganhou a tutela em relação ao pai dela, né?
Na verdade, perdeu, né, a tutela.
No caso, ganhou dele pra ele não ter mais o controle sobre os direitos dela. Enfim. E aí teve a Adele lançando um álbum, o 30, que a gente fez um episódio especial sobre isso. Você pode lá ouvir.
Que assim, a gente já falou também aqui no começo do episódio. Perfeito.
Exato.
Teve também a Doutora Deolane lançando o clipe de Meu Menino.
Sim.
No YouTube. E assim, melhor estreia artística na história do YouTube Brasil em 2021. Ela estreou em 24 horas com 3,2 milhões de views.
Do nada, quem é essa mulher? Ela faz música e do nada ela tem a maior estreia do Brasil.
Exato. Ela é a ex-mulher do MC Kevin, que morreu no
sim.
começo do ano. Uhum. Cara, você ouviu essa música? Gente, a voz de tia fumante dela quando ela canta, eu acho tão engraçado.
Ai, demais.
Adorei.
Demais. Representatividade, entendeu?
Representatividade.
Pra fumante.
A última notícia do mês, que é com muito pesar que a gente vai falar isso, né?
Sim.
Foi uma coisa que abalou o Brasil todo, mesmo. Por exemplo, eu não era fã, eu não acompanhava muito, mas me chocou muito, assim, me impactou de verdade, que foi a morte da Marília Mendonça, que foi uma queda de avião sim. no interior de Minas Gerais.
Sim, eu acho que independente de qualquer coisa, todo mundo ficou chocado com a morte dela, sabe?
Certeza,
porque foi uma coisa realmente grandiosa, assim, não no sentido bom, sabe?
Óbvio que não. Foi um desastre, né? Mais pessoas morreram além dela. Infelizmente, não é novidade pessoas famosas aqui no Brasil morrendo com esse tipo de acidente.
De acidente, né? Acidente aéreo.
Que eles comecem a regularizar esse tipo de transporte, esse tipo de mercado aqui no Brasil, pra não acontecer mais isso, pra gente não perder mais nossos ídolos.
Uma artista que, tipo, mudou a música brasileira, sabe?
Exato.
Em diversos aspectos, levou a música brasileira, tipo, pra outros níveis. Tanto que não é à toa que ela continua nos tops do Spotify, não só do Brasil, mas, tipo, do mundo todo, sabe?
Ela sempre esteve no top, né? Sempre.
Exato. Sempre, 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 sempre.
É triste também quando você vê que ela deixou um filhinho pra trás, uma criancinha. Então, tipo assim,
sim,
é muito
o Léo,
triste, né? Mas será sempre lembrada como a dona do sertanejo aqui no Brasil.
Apenas, é dela, entendeu?
É dela.
E ninguém mais. Ai, vamos pra dezembro?
Último mês?
Último mês.
Ai, foi bad, né? Esse...
Foi bad. É. Eu sabia que ia ser bad quando a gente fosse falar dela. A gente deixou de falar dela no Coletânea pra deixar pra falar agora na retrospectiva.
Exato.
Então, assim, independente do momento, ia ser uma coisa meio chata, sabe?
Eu e o Leonardo, a gente evita falar de coisa bad aqui no podcast. Não sei se vocês perceberam.
Sim.
Porque é um lugar que a gente gosta de realmente falar bobagem, descontrair. E, né, infelizmente...
É o nosso momento, né?
É, exato. E às vezes a gente, querendo ou não, vai ter que dar esse tipo de notícia porque tá interligado com o que a gente tá fazendo aqui, infelizmente.
Sim.
Mas vamos pra dezembro, então.
É, dezembro foi marcado, acho que, pra começar, uma grande artista, que é a nossa querida Melody, né? Que lançou aí duas músicas. Lançou Assalto Perigoso. Dois hits, por favor. Assalto Perigoso e Fake Amor.
E, cara, o tamanho da polêmica. Meu Deus.
A polêmica que essa menina se envolve é absurda.
Tipo assim...
Por que ela já não mandou o pai dela tomar naquele lugar?
Exato. Ela...
Que, tipo... Anitta,
escolhe,
me socorre,
né,
me salva.
Ela escolhe ficar com o pai, né?
Sim.
É uma treta que eu não me meto muito, eu não falo muito sobre, porque eu nem sei o que acontece, então eu não me meto. Mas assim, a Anitta foi atrás dos direitos autorais e tudo mais.
E assim, a Melody tem grande potencial, sabe? Por mais que a gente sabe que ela, tipo, foi durante muito tempo um meme, porque ela fazia uns falsetes e ela meio que estragava com a voz dela, porque ela ainda era uma criança, mas eu acho que ela tem um potencial pra ser uma cantora, se ela quiser, entende?
Então assim, daí depois que começou começou a abaixar a poeira, ela vai lá e segue Bolsonaro no Instagram. Então, assim, Melody, o que, que você quer da gente, garota? O que, que você quer?
É, decida se você quer a gente do seu lado ou contra você.
É, exatamente. Teve o lançamento de Tormento, parceria da Cleo com a Karol Conká e Azzy.
Eu ouvi, mas assim... É uma música legal, sabe? Tipo, é uma música da Cleo Pires. É assim, é um pop diferente. Mas a Karol Conká e a outra artista, Azzy, eu não sei como se pronuncia o nome dela. Tipo, deram uma presença na música muito grande, sabe?
Sim.
Então, e todo o clipe tá, tipo, super bem produzido. E no final tem, tipo, a Karol Conká matando o cara com a língua dela. Porque a língua dela é igual chicote. Então, entregou, sabe?
Aí temos o quê? Anunciamento de hiato de Little Mix após a turnê com Fetty.
Exato. Depois de, tipo, lançamentos e filhos, vamos parar. Para a gravação.
Ano passado, a Jessie deixou a Little Mix, daí elas ficaram um trio. E aí começou cada uma a falar de carreira solo e tudo mais. Então, eu meio que já esperava isso, sendo bem sincera.
Eu também. É aquele negócio, quando um integrante sai, pô, vai acabar, entendeu?
É, exato. Sendo bem sincera, eu não... Nossa, não sou muito fã das músicas novas delas, não. Como eu já disse aqui, eu já fui muito fãzinha delas. Eu era realmente muito fã.
Muita misturinha.
Esse último álbum, assim, não me pegou tanto. O LM5 também já não me pegou tanto, sabe? Eu prefiro realmente elas mais no começo da carreira, assim.
E tanto porque eu concordo em partes com isso, sabe?
Eu achei que esse clipe delas em trio, a música, eu achei tudo meio fraquinho, sabe? Nada demais. É porque eu também só assisti uma vez, então não sei se eu tenho muita base pra falar sobre isso.
E outra pessoa que continuou lançando coisas até o fim do ano foi a Doja Cat, né? Ela continuou trabalhando o Planet Hunter.
Ah, ela deu uma
e lançou o clipe de Woman,
né? Na era.
Ah, eu acho que ela continuou trabalhando. Ela lançou bastante coisa. Lançou performances. Daí agora, dezembro, veio com mais um clipe.
O que, que você achou desse clipe?
Eu achei perfeito. Achei muito bom.
Então, é a minha polêmica. Eu acho esse clipe lindo. Lindo. Mas, ultimamente, eu tô achando os clipes tão chatos. São, tipo, três cenários, roupas maravilhosas e é só isso? Não tem nada mais? Parece que é só isso, sabe? Entende?
Eu acho que essa era dela é meio que só isso, entendeu? Porque segue a mesma estética das outras.
Ah, não. Mas o Kiss Me More é tão mais legal, sabe? Tem o cara que vê elas gigantes. Tem ela de alienígena dando rolê por aí, entendeu? Eu acho que poderia ter desenvolvido uma historinha a mais ali pra ficar legal. Mas é que, tipo assim, eu gosto muito da coreografia, eu gosto muito dos cenários, das maquiagens. Eu acho tudo muito lindo, uhum. Entendeu? Eu não queria falar mal. Mas sei lá, é que ultimamente os clipes estão assim, né? Não é só a Doja. Os clipes perderam um pouco essa...
É, não, tipo, não tem uma história.
Assistibilidade.
Tipo...
É, exato.
É
só pra mostrar exato. Que a pessoa é bonita, entendeu?
Aham, sim.
Então, tipo assim, eu Tanto concordo que esse clipe é bonito, mas assim... Sabe, mais um.
Já posso engatar no próximo clipe aqui, que saiu esse mês, que foi Anaconda. Saiu Anaconda, a música da Luísa Sonza com a Mariah Angeli.
Então, como eu
e
já
aí?
Disse, eu não gosto dessa música.
Eu não achei a música tão ruim. Na verdade, eu tenho uma polêmica. A parte em que eu mais gostei da música não é a parte da Luísa Sonza.
É a da Mariah Angeli.
E, tipo, é uma parte pequena, entendeu? Mas pra mim é a melhor parte da música. Tipo assim, não é o melhor clipe, mas... A coreografia tá muito boa, sabe? Ela tá muito bonita, ela tá linda, sensualizando com o cara. Eu gostei disso.
Não gostei da música. O clipe... Os clipes dessa era, não tenho o que dizer, eles são bem produzidos. Tirando aquela polêmica ridícula que ela colocou aquele no X-Videos e tudo mais. Sabe, se diz feminista e fica apoiando plataformas que, sabe...
Qual? Eu não tô sabendo dessa polêmica. Conta pra mim.
Tem um clipe que é o melhor do ano, que ela lançou com o Vitão, ela se pegando atrás de um carro.
Ai,
e
sei,
aí ela lançou
sei.
No X-Videos, porque eu acho que no YouTube foi tirado alguma coisa assim. E ela vai lá e posta no X-Videos.
Nossa, eu não acredito, eu não sabia que ela fez isso.
Sabe, tem menor de idade que segue você, não faz isso, não. Tenha um pouco de responsabilidade sobre seus atos. Aí, o que ela faz? Ela vai lá e fala, ah, é tudo machismo. Não, não é machismo, a gente tá cobrando responsabilidade da sua parte, porque você é uma mega popstar. Isso precisa ser estabelecido, entendeu? Enfim.
Nossa, pesou o rolê, hein? Eu não sabia disso, eu tô muito chocado.
Tipo, a gente falou da Cardi B que é conteúdo pra adulto. É conteúdo pra adulto, mas ela deixa bastante restrito pra crianças, entendeu? O que não foi o caso Sim. aqui. O problema não é fazer conteúdo para adultos, é você encorajar eles a acessarem esse tipo de plataforma.
É o que você direciona pro seu público,
é,
entendeu?
Exato. Enfim.
Eita.
Eu nem sei que mês foi isso, a gente. Eu só trouxe aqui, acabei de lembrar.
Mais um clipe que deu o que falar desse mês de dezembro foi no show Novinha, que é a música da Anitta com Pedro Sampaio. O que você achou?
Ah, é um funk, né?
É um funk. Ai, olha, vou ser bem sincera, eu não achei a música tão ruim assim, mas eu não gosto do Pedro Sampaio.
Eu não gosto
da forma como ele canta, eu não gosto da voz dele robotizada. É. Eu não gosto desses pontos. E aí, tipo, o clipe tem 2 minutos e tem milhões de coisas acontecendo, milhões de luzes, milhões de looks em 2 minutos. E não dá pra você entender e prestar atenção em quase nada.
Uma coisa que eu lembrei do Pedro Sampaio esse ano, que eu não sei também que mês foi que muita gente falou que ele tava roubando a estética do Lil Nas X, né? Na cara dura, pra capas de single e álbum dele. Você viu isso?
Eu vi.
Então,
eu vi,
era realmente bastante parecido, né? Mas assim, tudo bem, acontece. Fazer o quê? Ah, outra música.
A Anitta já lançou músicas melhores.
É, exato.
Vamos falar de coisa boa agora?
Vamos.
Pabllo. Porque assim, pra mim 2021 foi o ano da Pabllo. Desculpe dizer. Foi o ano dela, o ano do Batidão Tropical.
Belinha.
E pra encerrar, pra concluir assim, como presente de Natal pra todo mundo, ela lançou o I Am Pabllo, que é basicamente um show dela. E ela, tipo, colocou as músicas desde o começo da carreira dela. E ela dividiu esse show em 4 partes. São os elementos da natureza. E, meu, tá tudo. Eu não sei se você chegou a assistir, mas eu já assisti várias, várias vezes. E eu amei, sabe? Obrigado, Pabllo, por fazer tudo pela música brasileira. Porque tá incrível.
Um lançamento que a gente não falou foi Renan da Penha e Pabllo Vittar, né? Number One.
Meu Deus, sim.
Você gostou desse? Sim, só falando rapidinho. Você gostou? Porque eu vi muita gente que não gostou, mas eu achei essa música tão experimental e legal. Eu gostei, assim.
É, ela é uma música totalmente diferente de tudo que a Pabllo já fez. Ela não é ruim. Assim, eu ainda estou me acostumando com ela.
Ah, eu gostei.
Mas ela não é uma música ruim.
Eu já achei diferentona, já pegou ali.
Não, o clipe tá perfeito. A estética, sabe? Várias Pabllos andando e entrando no carro. Eu amei. Nossa, demais. Looks.
Mas, ó, voltando pro I Am Pabllo, os vocais, assim, impressionantes. Em zap... Não zap zoom, é ultrassom. Nossa! Porque são vocais dificílimos,
Duda,
e ela simplesmente conseguiu, como se não fosse
em
nada.
Todas,
entendeu?
As músicas, sabe? E todas. Sim. As pessoas não podem mais criticar a Pabllo por ela não conseguir cantar. Eu entendo que no começo da carreira dela ela tinha várias dificuldades com a voz dela, só que hoje ela já chegou num nível assim que ela consegue fazer muita coisa. Uhum. Sabe? Ela consegue cantar do começo ao fim. Ai, foi muito bom assistir a Ian Pabllo. Como fã, sabe? Foi assim, reconfortante vendo a Pabllo cantar de verdade, dançar e entregar. Tudo.
Aí ela apareceu também toda plastificada, né? Com a cara toda parecendo de um alien, porque ela fez uma rinoplastia. E ela postou foto. E, nossa, bizarro.
Depois de ganhar milhões, né?
Não.
Nada mais justo.
Ó, uma coisa muito nova, pelo menos pra mim, no mês de dezembro, foi que o pessoal começou a falar de uma capa muito bonita no Twitter. Postaram, assim, a capa e falaram, nossa, que capa bonita, não se faz mais capas como essa.
Sim, que capa diferente, né?
Que capa diferente, porque é uma moça loira, bonita, numa montanha-russa e tem várias delas.
E tem várias delas, tipo, vários looks, várias caras.
E é uma estética muito bonita, muito colorida, muito certinha. Eu falei, gente, que é isso? Preciso ir atrás, que é isso? Aí eu fui
Como
ver...
Como é que pode isso?
É, exatamente. Era Angèle Nonancinque, que significa 95. Ela é de 95. É da cantora belga Angèle, que é um álbum de pop em francês que é muito gostoso. Ele foi lançado dia 3 de dezembro, comecei a ouvir ele mais ou menos dia 5 ali, e até agora eu não parei, eu só ouço esse álbum. Sério.
Ele é muito bom, ele é muito bom. Eu amo músicas em francês e, nossa, pop francês, sabe? Ai...
Que ele é muito popzinho, sabe? Ele é muito eletrônicozinho, mas ao mesmo tempo tem umas batidinhas meio leves. Ela brinca muito com a voz dela, e aí tem também umas baladinhas pro meio. Eu acho muito gostoso.
Sim. O melhor de estudar em francês, entendeu? Tipo,
sim.
Morte ao inglês.
E assim, é um álbum que, se não é 100%, 90% é feito pela própria Angèle. Eu conheci a Angèle no remix de Fever da Dua Lipa, que pra mim, tipo, é a melhor coisa da Dua Lipa pra mim. Tipo, eu acho que é a minha coisa favorita. Eu amo essa música, esse remix, sério. É tipo assim, ele me toca de um jeito diferente. Porque a parte da Angèle
é perfeita. É uma música... É, demais. E elas cantando no final, assim, só tipo...
E o clipe é muito
sensual. A capela,
sensual.
Sabe?
Sim.
Ai, que delícia.
É, foi realmente, é a última coisa que eu tô escutando esse ano, assim, esse álbum.
Sim, então, quando você me mandou pra ouvir, eu adorei. Adoro, tem umas preferidas. Ai, vamos fazer um episódio sobre ele?
Vamos, vocês querem? Comenta aí. Ai.
É isso? Foi? Tem mais alguma coisa em dezembro?
É que a gente tá gravando dia 27, então se acontecer alguma coisa muito tenebrosa, a partir daqui a gente não vai, né, tá falando
então
aqui.
Então vamos, a gente não vai conseguir pra vocês.
Mas, gente, acho que finalizamos, porque esse é o último álbum, assim, que eu realmente viciei nesse ano, assim.
E esse é o nosso último episódio do ano, então...
Exato.
Esperamos que vocês tenham gostado de tudo que a gente fez até aqui. Foi uma longa jornada e eu amei.
Né? A gente veio muito no freestyle aqui. A gente sempre fala isso quando é um episódio diferente, mas esse realmente a gente não sabia o que esperar. E pelo visto deu certo.
A gente só falou, ó, vamos conversar.
É, exato. Bom, a gente aqui tá na reta final, então feliz ano novo pra todo mundo que tá escutando a gente. Que 2002... Opa!
2002!
Que 2022 sim, venha com certeza, entendeu? O meme da Amy Adams, 2022 com certeza. Dá pra isso ser a nossa capa, né?
Amei, sim. Ah, então... E foi muito bom fazer esse podcast.
Exato.
Ter pessoas ouvindo, interagindo com a gente, sabe? Muito obrigado a todo mundo.
Muito obrigada pela companhia.
Fala com a gente, divulga, sim.
Então é isso, um beijo.
Um beijão, um ótimo ano novo e até o próximo episódio.
Tchau!